Vamos falar com o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Acabamos aí de ouvir o prefeito e o vereador Lei das Três Águas falando sobre a entrega do caminhão. E o deputado, que agora aqui ao vivo, fala conosco sobre esse caminhão e o trabalho que está sendo desenvolvido. Deputado, boa tarde.
Bem, boa tarde, Oswaldo. Prazer grande estar aqui na Cabiúna. Prazer falar com os amigos de Bandeirantes. Nessa semana, né, que a cidade vai completar 89 anos de emancipação política. Cumprimentar todos os municípios da nossa região, mas os municípios, quando eu digo, me refiro às pessoas que vivem nos municípios das cidades. E para mim é uma alegria muito grande, né? Cumprimentar aqui o vereador Lei das Três Águas, a vereadora Sônia Zamboni, a vereadora Flávia Silva, o nosso vereador Tiago Pobreza, que agora é Tiago Magreza, né? Porque está magrinho. O professor Ademir aqui, que é o nosso vice-diretor do campus da UEP, aqui na nossa querida cidade de Bandeirantes. Cumprimentar o ex-prefeito Celso Silva, enfim, a todos os amigos que nos acompanham. Nós estamos ouvindo, enfim, da prefeitura de Bandeirantes, onde estávamos com o prefeito Jaelson, e junto com o prefeito Lei, e junto com os agricultores, né, representando o Conselho Municipal da Agricultura. Nós fizemos a entrega de mais um equipamento, né? Na verdade um caminhão de grande porte, um caminhão traçado para atender justamente as nossas estradas rurais, né? Para colocar para empedramento, para saibro, enfim, para poder de fato cuidar das nossas estradas. A gente sabe que o grande desafio nosso é apoiar os nossos agricultores. Bandeirantes, nós temos aqui, claro, grandes extensões de terra, que é de um único proprietário, mas a grande maioria são de pequenos e médios agricultores e que precisam de muito apoio, de muito suporte. E essa demanda foi uma demanda que nasceu no Conselho Municipal da Agricultura de Bandeirantes e ela foi trazida para mim pelo vereador Lei das Três Águas. Eu até disse que ele até relembrou que foi logo após as eleições e eu estava muito feliz, né, com os resultados de Bandeirantes. E, na verdade, ele me trouxe quando eu estava feliz. E aí, claro, né, eu me entusiasmei, claro, como sempre. E foi uma alegria a gente poder fazer essa emenda, uma emenda no valor de R$500 mil, né? E a aquisição do caminhão foi uma parceria com o município de Bandeirantes. E, graças a Deus, hoje fizemos a entrega.
É um prazer estar recebendo aqui em Bandeirantes o nosso deputado Luiz Cláudio Romanelli, que vem fazer a entrega de mais esse bem que vai compor o patrimônio do município. É um caminhão que vai ajudar muito na área da agricultura, mas também os outros setores do município, né? Porque temos demanda aí na área da administração, na área do meio ambiente, e esse caminhão contribui muito. E nós estamos felizes, José Lúcio, porque já foram mais de 60 veículos e equipamentos entregues desde janeiro de 2021 até agora, né? E renovando assim a frota do município, que estava bem deteriorada, né? E esses veículos, principalmente caminhões, estavam fazendo muita falta. Nós temos alguns veículos aí antigos, mais velhos, que estavam dando problema, e não é tão fácil consertar rapidinho, né? Porque no setor público é preciso licitação, é preciso fazer tudo de acordo com a lei, e agora com caminhão novo, ele vai durar um bom tempo aí sem dar trabalho, sem dar manutenção.
Isso é importante, né, Gelson? Você economiza para um lado e pode adquirir outras coisas com um veículo novo, né?
Sim, esse apoio que nós estamos recebendo do Romanelli, né? Ele traz esse viés. Nós deixamos de investir um recurso inteiramente do município, tirando da fonte livre, né? Porque recebemos esse valor do convênio que o governo do estado transfere para nós. E assim essa economia pode ser utilizada em outros obras e aquisições, né, que também são necessárias. Assim o município só ganha.
Ou seja, um presente, né? No aniversário da nossa cidade, um presente.
Um presente de aniversário para a nossa cidade. O pessoal da agricultura está muito feliz. Quero agradecer aí ao secretário João Guim, que está à frente da pasta, E agradecer também o Conselho Municipal de Agricultura, na pessoa do José Castelar, está fazendo um excelente trabalho lá, todos os membros do Conselho de Agricultura. E agradecer também aos agricultores, né, que alimentam o nosso município e geram riqueza. Ali na Câmara, nós agradecemos a todos os vereadores, o presidente da Câmara, o Alex Borba, todos os vereadores, em especial o Lei, que é um vereador atuante na área da agricultura, né, e que fez aí essa aproximação com o deputado Romanelli para trazer esse veículo.
Gel, só algo mais que o senhor queira acrescentar?
Essas parcerias com os nossos deputados são muito importantes, José Lúcio, né? O Evandro Araújo tem nos ajudado muito, já trouxe dois caminhões também, né? O Pedro Pionha, o Felipe Barros, a Luísa Casuani, o Diego Garcia também trouxe um caminhão, né? Então essas parcerias são muito importantes. O município, ele é dependente desses recursos que a União e o Estado podem transferir, né? Como você mesmo disse, para que os recursos que entram aqui na Fonte Livre possam ser utilizados em saúde, em educação, em melhoria da malha asfáltica, né? E outros investimentos. Então, nosso muito obrigado, aproveitando para desejar um parabéns a todos os bandeirantenses, felicidades aí, nós temos muitos motivos para comemorar o aniversário da cidade, são 89 anos de existência, e Bandeirantes é uma cidade pujante e tem se destacado aí a nível de Paraná. Então, nosso muito obrigado a todos aqueles que ajudam a construir a história.
Ouvintes da Rádio Cabildo, vamos falar agora com o Lei. No início da semana a gente falava, né, Lei, sobre os caminhões, tá para sair. Esse é um dos caminhões, Lei, ou é o caminhão que você estava destacando para a gente no início da semana? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabildo. É um prazer estar aqui falando para todo mundo desse presente que o Bandeirantes está ganhando, né? Todos nós, agricultores, estamos ganhando. Esse é um dos caminhões, né? Que esse aí é um caminhão para a Secretaria da Agricultura, para atender a zona rural com estradas, sarramento. É um caminhão novo, traçado, trucado, né? Nossa, vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. É um caminhão muito importante que está chegando aí para nós, que o Romanelli, o deputado Romanelli, que arrumou para nós aí, né? Foi até engraçado que ano passado ele veio todo contente de agradecer nós, sabe, Lúcio? A vitória dele como deputado. E nesse exato momento eu pedi esse presente, ele todo empolgado deu e hoje é realidade. Graças a Deus e os agricultores, com certeza, cada vez mais melhorando aí os maquinários para ser bem atendido.
Você destacou bem, né, Lei? O presente, né? Nossa cidade completa aí mais um ano de vida, né? 89 anos de história. E sendo contemplado com um caminhão desse na véspera aí dos nossos aniversários é muito importante, né? Do nosso aniversário, né?
Com certeza, do nosso aniversário para Bandeirantes é muito importante. É um presentão, né? Que Bandeirantes está ganhando, a Secretaria da Agricultura, os agricultores. Então a gente está muito realizado e muito feliz aí com o empenho de todos, né? Deputado Romanelli, o prefeito Jaelcio, secretário da Agricultura João Guinca, toda sua equipe, Conselho Municipal, Câmara de Vereador, todo mundo empenhado para as coisas acontecerem e está dando certo, graças a Deus.
E você destacou bem, né, Lei? Quando todo mundo trabalha junto para um bem comum, caminha, né? A coisa parece que anda, né?
Não, com certeza, né? Isso aí é... Quando todo mundo pensa para o mesmo objetivo, as coisas acontecem, não tenha dúvida disso. E graças a Deus aí, todo mundo está pensando positivo e todos estão ajudando, isso é importante.
Obrigado, Lei.
Obrigado, Lúcio, obrigado a todos aí da Rádio Cabildo pelo esse apoio. E obrigado aí pela confiança, né, que a secretaria, os agricultores, enfim, todos os municípios de Bandeirantes confiam na gente, no nosso trabalho. Muito obrigado a todos.
Desse equipamento, né, que vai servir aos nossos agricultores, mas vai servir, é claro, à prefeitura de uma maneira geral nas demandas que o município tem. Bandeirantes tem um parque de máquinas muito robusto, que tem sido ao longo dos anos muito investido nele, porque a gente sabe que daí o município consegue economizar e fazer, né, com seus próprios recursos obras importantes para poder manter a cidade e manter, é claro, um nível de investimento que a cidade precisa e necessita. Então, para a gente é uma alegria sempre receber essas demandas e, ao mesmo tempo, poder, né, fazer as entregas e prestar conta para o povo de Bandeirantes daquilo que a gente vem fazendo.
Tá certo, pessoal. Já vai lá. Aproveita o deputado aí, olha lá, Osaldo. Fala para ele arrumar um caminhão de lixo também, que nós não aguenta mais ver o caminhão de lixo caçamba aí.
Paz do céu, aí tá vendo lá. André Pereira já tá pedindo também. Bandeirantes é assim mesmo, todo mundo pede aqui, né, André? Mas tá anotado aqui.
Tá certo.
Urgência de caminhão de lixo.
Tá certo. Deputado, bom, nós falamos aí do caminhão, aquela coisa toda, mas também há uma preocupação iminente, né, pra gente falar de outros assuntos, do caso de educação. Temos um trabalho do deputado com o nosso CEP, e também hoje nós temos aqui um trabalho na faculdade, no campus Luiz Meneghel. Também nós temos aqui o pessoal do Colégio Agrícola lá de Santa Mariana, que está por aí também. O pessoal aqui do Mailon Medeiros também, que também estão aí com reivindicações. Enfim, trabalho para a educação, ele tem que estar presente. E inclusive o nosso vice-diretor, professor Domingos, também está aqui com a gente para falarmos aí, né, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela NAUEMP. É importante esse trabalho, né? Não só, né, ficar só na zona rural, mas também na área da cidade e da educação, né?
Com certeza, né? Eu fui fazer uma visita à UEMP algum tempo atrás, a convite do diretor Ricardo Castanho, do professor Ademir, e lá eles me apresentaram um projeto de reforma do centro de pós-graduação da UEMP, né? É um investimento bem significativo, né? Investimento de quase R$ 900 mil. E entre outras demandas, né? E essa demanda nós trabalhamos junto com o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e nós conseguimos, né, os recursos. A UEP já assinou, inclusive, o convênio com a SET, que é a Secretaria Estadual. E felizmente agora nós vamos ter a liberação desses recursos para que essa obra possa melhorar as condições de ensino, né, que os nossos professores e, claro, de aprendizagem dos nossos alunos. Muito embora a gente sabe que na educação quem ensina aprende e quem aprende ensina também. Então a gente sabe que dá importância, né? E falando em UEMP ainda, também foi aprovada a pavimentação de 500 metros dentro da UEMP, interligando a rotatória com o projeto de ecoterapia. Esse recurso será via Itaipu Binacional. Nós levamos aqui a Prefeitura de Bandeirantes, a Foz do Iguaçu. Eu levei todos os meus prefeitos lá para poder, dentro do programa Itaipu, mais que energia, né? E nós tivemos liberações importantes. Inclusive, 2.260.000 para pavimentação asfáltica de 3,2 quilômetros da estrada do Sertãozinho, que é uma reivindicação de longa data da comunidade. Não é o trecho todo, mas já dá para fazer, dá para registrar, pelo menos refazer o pior trecho, que são os trechos das subidas, né? Esse dinheiro é dinheiro da Itaipu também, daquela visita que nós fizemos, com acompanhado dos prefeitos. Eu convidei os prefeitos, o prefeito Jair, inclusive, esteve lá, e foi muito bom que a gente pudesse, de fato, tá fazendo essa movimentação, né? Porque também virá recurso para compra de triturar galhos, né? E também a construção de um biodigestor na nova escola Santa Terezinha. E ainda o município terá como contrapartida que preservar 20 nascentes de água em Bandeirantes. É a contrapartida que a Itaipu exige para poder liberar esses recursos. Mas foi uma conquista importante que nós tivemos, né, nessa parceria também com a Itaipu Binacional, porque a gente tem que se virar, né? Eu sempre digo que deputado, você tem que ir atrás. Eu sempre trabalho junto ao governo federal, claro, no governo do estado, e onde tiver recurso para trazer para o município, a gente tem que se virar.
Agora, esses daí da Itaipu, esses são os projetos que foram
selecionados.
Foram selecionados por Bandeirantes. Bandeirantes apresentou o quê? Quatro projetos.
E foram bons projetos, foi um bom trabalho técnico que foi realizado. E eu fiz a parte política, né, que envolvia a relação com a Itaipu, e felizmente agora essas reivindicações vão vão estar acontecendo, né? O que para nós é extremamente importante.
O professor Ademir Zacarias, não Domingos, não sei onde é que eu amei Domingos, mas Ademir Zacarias. Professor, importante esse trabalho do deputado junto com vocês ali, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos. O deputado já nominou algumas autoridades, né, e pessoas presentes aqui, então não vou tomar o tempo dele. Mas, assim, para o EMP, isso foi fundamental, né? Então, falo aqui pelo professor Ricardo Castanho, que é o atual diretor, pelo nosso reitor, o professor Fábio, mas quando nós assumimos, uma das nossas principais intenções seria fazer a reforma do nosso centro de pós-graduação. E aí, numa das visitas do Romanelli, que está sempre conosco, nós tivemos a oportunidade de agradecer por outras benfeitorias que ele tinha proporcionado à universidade. E aí, bem relacionado, que é, passou a mão no telefone, quando a gente apresentou a demanda, já ligou para o secretário, já fez a interlocução, né? Nós tínhamos já um projeto aprovado, um projeto feito, aliás, e aí propiciou esse recurso que agora vai ser destinado ao centro de pós-graduação. E aí, Oswaldo, eu queria só fazer uma colocação aqui, que é tentar fazer uma união de tudo que aconteceu hoje em Bandeirantes. Então, o Lei, que está aqui, né, teve uma fala lá na prefeitura, e na fala dele ele dizia, olha, a gente tem que pensar no agricultor, no produtor rural, que está lá no campo, que precisa desse caminhão para a renovação das estradas, etc. O deputado, ele está ajudando a outra ponta, né, quando eu falo aqui pela UEMP, porque esse centro de pós-graduação, ele vai encampar tanto o curso de agronomia, de pós-graduação, mestrado em agronomia, mas também o mestrado em enfermagem. Então, ao mesmo tempo que o Lei estava falando da importância do caminhão, eu estava ali no meu cantinho pensando na importância da instituição, né? Da tecnologia, da pesquisa. Então, o Lei está pensando em resolver o problema local. E a gente, dentro da instituição, está pensando em desenvolver pesquisa e desenvolver resolução de problemas no nível macro, ou que vai atender uma situação um pouco diferenciada. Estamos na outra ponta. Então, o deputado hoje, na visita dele, ele está nas duas pontas do problema. Então, ele está atendendo lá no campo e dentro da universidade nas resoluções dos problemas. Então, isso para nós é muito satisfatório.
É importante, deputado, esse reconhecimento, né?
Ah, eu acho bacana, porque a gente tem, de fato, se empenhado muito, né? Eu, claro, tenho, ao longo desses anos todos da minha atuação política, tratado muito da questão do ensino superior público do Paraná. As nossas universidades, o maior patrimônio que o Paraná tem é justamente o conhecimento que é gerado nessas instituições que são modelo, todas elas, pela qualidade do ensino que produzem, né? São professores, mestres e doutores, na sua imensa maioria, gente que tem dedicação exclusiva à docência para formar os nossos jovens. A UEMP é uma instituição relativamente nova, né, se a gente considerar as outras, mas ela é uma instituição que tem avançado muito, tem progredido. Nós tivemos uma excepcional gestão com a professora Fátima Paduan. Felizmente agora com o professor Fábio Neia, né, se mantém um ritmo, um ambiente extremamente proativo, né, de parcerias. Os três campos da UEMP, que é Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho, que tem mais do que um espaço, tem mais do que um campo, trabalham de forma integrada e com resultados importantes. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um ciclo virtuoso. E, ao mesmo tempo, a gente tem relação também com as outras instituições de ensino, com a UEL, com a UEM, né, com a UEPG, enfim, a gente trabalha também com as outras universidades estaduais, entendo que elas têm, como disse, é um grande patrimônio que o Paraná tem, e a gente tem que, claro, sempre aperfeiçoar, né, essas boas parcerias. As universidades, elas estão tendo uma característica muito interessante, é se abrir cada vez mais nas parcerias com a sociedade civil organizada, se integrando, né? Aqui o AgroRUP, que é uma atividade muito interessante, que a UEMP está profundamente, por exemplo, ela está muito profundamente relacionada com o desenvolvimento regional do Norte, desenvolvimento regional econômico do Norte, pioneiro do Paraná, com o Sistema Regional de Inovação também, que é um trabalho, uma atuação que a UEMP tem. Ou seja, a universidade está cada vez mais construindo boas parcerias, né? E isso vai dando grande resultado naquilo que a gente espera, né? É justamente da transferência de conhecimento, da formação dos nossos jovens, né? De mobilizar, de startar, né? Os neurônios das nossas crianças e jovens para poderem contribuir com a sociedade. E é unicamente através do conhecimento, do saber, né, que se alcança essa emancipação. A pessoa só se emancipa quando ela efetivamente, né, tem saber, tem conhecimento. Hoje falava, né, que eu tenho tá na internet, aliás, isso vale a pena quem tem interesse de ver. Tem uma discussão de um professor da UNB, já velhinho, na Câmara dos Deputados. Ele foi convocado para falar sobre algum tema, que eu não sei exatamente qual era o tema que estavam tratando. E ele começa a discutir com uma deputada. E ele faz toda uma construção explicando o seguinte. Ele conta que quando o Brasil foi descoberto, e Pedro Álvares Cabral chegou com as caravelas e aportou as caravelas, os indígenas que aqui já habitavam há milhares de anos, eles olharam as caravelas e não tiveram a capacidade cognitiva de compreender o que, que era caravela, quem são esses, como é que eles fazem fogo, eles não tinham. Por quê? Porque na cultura deles eles nunca tinham visto aquilo, eles não conseguiam entender. Então o que acontece? Muita gente vive dentro do microcosmo, daquilo que ela consegue enxergar só, e não consegue entender o que as outras pessoas falam. Eu digo isso porque é só por meio da educação que você vai ampliar a capacidade cognitiva das pessoas para elas entenderem o que é necessário, de você conseguir enxergar, né, longe. E acho que essa é uma grande função que tem as nossas instituições de ensino, tanto da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, dos cursos técnicos profissionalizantes. Essa semana mesmo aí nós tivemos aí uma celebração, até porque nós nos empenhamos muito para conseguir a liberação da reforma, né, da reconstrução do Colégio Agrícola Fernando Costa de Santa Maria, né, que foi afetado pelo incêndio. Então recebemos essa semana já o edital de licitação, já está aberto para poder contratar a empresa que vai fazer toda a restauração do Colégio Agrícola, né? A gente sabe da importância que o colégio tem na nossa região. Além, claro, de outras instituições, como o nosso CEP, aqui, o nosso Centro Estadual de Educação Profissional de Bandeirantes, que tem formado jovens, né, a qualidade da formação. Então, eu creio que esses investimentos todos em educação fazem uma enorme diferença. Aliás, a nossa felicidade também de saber que a escola, né, Santa Terezinha, né, está em reforma. Eu acho que agora a obra vai, né, tem chance de poder estar resolvida, entregue à comunidade, né?
Esperamos que no ano que vem ela funcione.
Esperamos. Né? Outro dia conversei encontrei em algum lugar o empreiteiro que está fazendo a obra, ele me garantiu que vai entregar a obra. Já fiquei feliz, né? Porque hoje em dia você arruma dinheiro, vai à luta, a prefeitura trabalha todo mundo, e depois para fazer a obra é aquele desafio, aquela loucura toda, né? Mas, felizmente, acho que o prefeito Gelson vai ter o prazer de entregar essa obra da Escola Santa Terezinha.
É porque é uma necessidade, né? E a preocupação do deputado não é só com isso, é também, não é, o nosso CEP, não é aqui?
Sim, o nosso CEP.
Muitas coisas, dá para chegar mais algumas coisas aí no tempo final do ano. E é lógico, a preocupação com essa educação é fundamental, como o senhor disse, em termos de conhecimento, né? Conhecimento é fundamental para a gente chegar a algum lugar, não é? Sem ele a gente não chega a lugar nenhum. A gente falava sobre o valor, o céu, o senhor, já que ele quer complicar, ele chega para complicar, sabe? Complicar minha cabeça, que preferia o valor hoje do
VBP.
O VBP do município de Bandeirantes. Não tem como.
Oswaldo,
boa tarde, seus
colegas. Pessoal, olhando no Google.
Mas o Oswaldo tá levando um baile ali, é a idade, né? A idade tem dificuldade com tecnologia.
Eu quero saber por item.
Não, vamos ver o valor total. Bom, boa tarde já, pessoal. Professor Ademir, como sempre, o nosso querido deputado Romanelli, as vereadoras Sônia, o Lei das Três Águas e a Flávia Silva, o Thiago Pobreza, né, os demais que estão aqui, Carlinhos, enfim, a todos que estão na escuta aí. Qual que foi o objetivo, Oswaldo? Eu vi uma fala lá na prefeitura dizendo que esse caminhão, Lei, você disse que você fez o gol, mas foi o time todo que fez a jogada, né? Que foi a Câmara, enfim, a união aí do Executivo com o Legislativo. E eu estava pensando o seguinte, não é um simples caminhão. Inclusive eu falo até como produtor rural, e a gente entende da importância, porque a cidade de Bandeirantes, nosso município é abençoado com 18 mil alqueires de terra, Ademir. Eu acredito que esses 18 aí, uns 70 a 80% são áreas agricultáveis. Por isso que eu pedi para o Oswaldo o valor bruto de produção do último ano. Eu acredito, Oswaldo, que deva chegar próximo de uns 800 milhões, tá? Se não me falha a memória. Então, deputado, a nossa cidade, o nosso município especificamente, é uma grande indústria a céu aberto. E essa entrega desse caminhão não é um simples objeto que é aquele caminhão. É o que ele vai proporcionar para a economia do município, né? O fomento da economia do município. A gente sabe, né, Lei, como produtor rural, a importância de uma estrada rural para escoar a produção e, obviamente, dar o direito de ir e vir para todos nós que residimos ou não no campo. Em relação ao EMP, eu fico feliz pelos 500 metros também.
Exatamente.
Porque eu sou um frequentador assíduo da OEMP, faço as minhas caminhadas e vai melhorar também o piso ali para a gente fazer as caminhadas, viu, deputado? Então não é só para o centro do ecoterapia, não, vai caminhar para...
É
caminhada também, tá?
Eu queria só fazer uma parte, Celso, se você me permite, porque assim, talvez esses sejam os 500 metros mais importantes da OEMP. Eu vou explicar o porquê. Porque ele liga a rotatória ao centro de ecoterapia. Então, assim, são os 500 metros que as crianças, os praticantes do programa de ecoterapia, eles vão ter acesso ao centro. Então, a gente está concluindo, né? Acredito eu que até dezembro a gente tem a conclusão do novo centro de ecoterapia. Mas aquele pedacinho que eles pegavam ali em estrada de terra, esses praticantes vão poder agora, de uma forma ainda mais fácil, chegar. E assim, só para complementar, para não tomar muito tempo, mas a gente tem uma situação que é tão marcante e que assim, as pessoas que convivem ali com os praticantes, eles vivem, que a gente tem praticante que chega nas costas. Pode até parecer uma maluquice, mas os familiares, por falta de dinheiro para levar essa criança, ou muitas vezes a gente vê o praticante vindo nas costas de um familiar, do irmão mais velho, do pai. Então, assim, que rapidamente a equipe já providenciou carro para que isso não aconteça. Então, volto a dizer, esses vão ser os 500 metros mais importantes do asfalto da UEMP, eu diria, do nosso campus.
Bacana, Ademir. Lembrando que o último recap lá, Romanelli, foi em 2016 que nós fizemos. Até tem uma placa com o vosso nome lá.
É mesmo?
Na segunda rotatória lá.
Olha só.
Fica um desafio aí para a atual gestão aí. O prefeito Jaelson faz um apelo para você aí. Nós que fazemos as nossas caminhadas, e lógico que não é para as pessoas que caminham, né? Mas principalmente para aqueles que frequentam a OEMP, a FAUME nossa aqui. Lembrando, né, Romanelli, para encerrar nossa participação, Oswaldo, que o deputado Romanelli sempre deu uma atenção muito especial para a OEMP, leia-se campus Luiz Meneghel da instituição, né? Que foi com a consolidação definitiva da estadualização, né? Foi uma luta junto com a doutora Kelly, junto com a Fátima Paduan, junto com a classe política de Bandeirantes, com o doutor Giacoia, né, que é o procurador-geral do estado, e obviamente com a sua interlocução junto aos governos que antecederam ao atual governo Ratinho Júnior. Então, sempre uma gratidão por esse carinho, por essa atenção que você dispensa sempre à nossa OEMP, em especial para o município de Bandeirantes, porque a OEMP para nós aqui é de extrema valia e de suma importância para a nossa coletividade local e regional.
Tá certo, tá bom. Pois não, Domingo, quer falar alguma coisa, professor?
Não, na verdade eu queria, não ia falar, mas eu vou aproveitar a fala do Celso. Na verdade, o Romanelli, o que a gente tem que fazer, né, faço isso em nome da UEMP, é agradecer. Inclusive nessa visita que o Romanelli, vamos dizer assim, providenciou o recurso, ou favoreceu o recurso, conversando com os nossos diretores de centro, conversando com o Ricardo, quando a gente convidou o Romanelli, a pergunta foi, mas o que o Romanelli vai... Por que ele está vindo? E a resposta foi a seguinte, a gente vai agradecer. Hoje nós não vamos pedir nada, porque o que a gente tem que fazer é agradecer. E aí, numa das conversas, acabou surgindo o assunto sobre o centro de pós-graduação, que inclusive leva o nome, ou levará o nome da professora Cida Valério, né? Uma homenagem lindíssima ali, uma solicitação do curso de agronomia do Centro de Ciências Agrárias. Mas naquele dia, viu, Romanelli, a nossa intenção era agradecer. E aí, providencialmente, você, através da interlocução com o Estado, conseguiu o recurso que vai, tenho certeza, alavancar a nossa instituição. Então, foi dito aqui do AgroHub, né? Então, antes de vir aqui conversar com o deputado, eu estava lá em Cornélio, num evento coordenado também pela UEMP, que é um evento de inovação, de empreendedorismo, tentando linkar o agronegócio às resoluções tecnológicas. Então, isso é fundamental nos dias de hoje, né, para levar isso para o pequeno produtor. A gente tem um projeto também, viu, Romanelli, aprovado, que é para a renovação do nosso maquinário agrícola, que vai fazer parte de um centro de treinamento e de pesquisa, então, de 1,5 milhão. Então, assim, a gente tem muita coisa para agradecer ao deputado e ao Estado. Então, termino aqui.
Deputado, mais alguma coisa?
Não, eu só quero.
Só não esquece de parabenizar o doutor Luiz lá, que o Chuchu que fez aniversário essa semana.
Quem fez aniversário?
Doutor Luiz comigo.
O doutor Luiz?
É, não vou falar.
O doutor Luiz deve ter feito 89 anos. 89 anos. A história do doutor Luiz se confunde com a história de Bandeirantes. Tá? Mas eu quero cumprimentar o doutor Luiz aqui, um querido amigo aqui, que eu tenho muito respeito por ele. E dizer que desejo a ele vida longa.
Não, sempre. Foi 99 anos que ele completou.
Não, eles estavam dizendo aqui, Luiz, que você, na verdade, tinha completado 89 anos. Mas eu disse, não, vocês estão sendo intrigueiros.
É mesmo.
Mas vida longa, pô, 89 anos. Eu desejo passar dos 89, para ser bem sincero. Bem mais que 89, na verdade, né?
Se você continuar vindo aqui em Bandeirantes, você vai.
Ah,
as pessoas com mais 100 anos.
É verdade isso. E eu quero chegar, porque os cientistas, eles afirmam que já habita no planeta Terra o ser humano, homem ou mulher, que vai completar 120 anos. Quem sabe se não sou eu? Não, mas é verdade, não é menos não.
E disputando eleição até lá.
Claro, pô, não tem esse negócio de me parar, não. Eu tenho, outro dia eu estava conversando com uma assessora jurídica que eu tenho, a Iere, né, sobre essa questão da aposentadoria e tal, não sei o que, você tem dito. Falei, rapaz, eu não vou me aposentar nunca. Eu não saberia o que vai ser a aposentadoria. Eu vou tocar a vida até quando der. Mas enfim, e espero que dê bastante tempo para a gente tocar a vida aí, que eu gostaria de viver umas 3 vezes mais para fazer tudo que eu quero. Mas eu, Oswaldo, eu agradeço muito aqui esse bate-papo, a oportunidade sempre da gente poder prestar contas aqui na Cabiúna. Agradeço muito a parceria, mais uma vez quero reafirmar aqui das nossas vereadoras, a Sônia, a Flávia, ao Thiago, ao Lei, não é, que são pessoas da minha absoluta relação pessoal, ex-prefeito Celso Silva, enfim, a todos os amigos, o doutor Luiz aqui, eu queria falar o doutor Luiz, o Zé Bolinha, que está lá em Caiobá, me mandou um vídeo ontem lá.
As praias do Paraná e Santa Catarina estão...
As praias do Paraná, rapaz do céu, as praias estão lotadas, esse ano vai ser famoso. Mas o que eu quero dizer, só para concluir, professor Ademir, eu tive a oportunidade, a convite da Federação da Agricultura, FAEP, ir agora no início de setembro para Israel. Veja, 20 e poucos dias antes de ter acontecido esse episódio do ataque do Hamas lá e toda a guerra lá e tudo aquilo que a gente está vendo agora, que é apavorante. Mas fui conhecer tecnologia na área agrícola. A única solução que a gente tem é investir cada vez mais, não é? Na tecnologia. Eles lá em Israel é um grande exemplo, porque eles praticamente não têm água. Eles, é literalmente assim, o Paraná, num dia de água, de fluxo de água do Paraná, é toda a água que Israel tem durante o ano inteiro. E eles têm quase a mesma população nossa. Eles têm 9 milhões e meio de habitantes, nós temos 11 milhões e meio. E eles têm 11% do nosso território. Mas nós temos num dia de água nossa, todo o fluxo de água que Israel tem por inteiro. E lá eles têm todo um sistema de irrigação, aquele sistema de irrigação por gotejamento, que é um grande diferencial. Se usa muito menos água, não é sistema de pivô, é o sistema que vai na raiz da planta. Eles têm sensores que você mede de fato a umidade, mede a qualidade da terra, o potássio, mede, enfim, o que é necessário. Inclusive captam que se você tem praga, fungo, que você tem no meio da lavoura. Eu estou contando isso porque, assim, eu entendo que nossa grande transformação aqui para o Brasil, eu me lembro quando nós tínhamos o desafio de produzir 80 milhões de toneladas de grãos. Olha quanto que nós estamos produzindo agora. Né? Ou seja, nós fomos, duplicamos, triplicamos. Ou seja, é impressionante o que nós estamos crescendo. E com tecnologia, nós vamos avançar cada vez mais. Nós não podemos parar de aplicar em tecnologia. E nesse aspecto, minha gente, a universidade tem um papel absolutamente fundamental e estratégico de atualização tecnológica permanente. Então, acho que essas parcerias, inclusive, né, a FAUM mesmo, a UEMP, eu não sei se vocês têm parcerias, mas, por exemplo, acho que seria muito interessante fazer uma parceria com o Instituto Volcani, que é a Embrapa lá de Israel. Eles têm alta tecnologia em tudo, podem nos transferir tecnologia. Eles têm, aliás, Israel tem uma parceria com o Brasil que me surpreendeu, para concluir o meu raciocínio aqui só. É muito superior do que a gente imagina, especialmente que a Embrapa. Eles respeitam muito a Embrapa, pelo que nós temos de tecnologia aqui. Mas estão muito abertos a esses acordos de cooperação científica e tecnológica para transferir tecnologia para nós.
Obviamente no pós-guerra, né?
Mas a guerra, na verdade, faz parte daquele povo lá. Não adianta a gente achar que faz 2000 anos que aquilo é desse jeito que é. É um horror o que a gente está vendo. Acho que Israel tem o direito de se defender. Acho que exagerou na defesa, na questão dos ataques, que acaba matando civis, mas é que os terroristas, eles se escondem, na verdade, em locais, né, que são inacessíveis. O fato de eles terem matado 1.400 pessoas, né, da forma mais covarde possível, foi uma invasão ao país, um horror tudo aquilo. Eu fui em Israel, mas é um lugar seguro, tranquilo, ali convivia, porque ali 30% da população é árabe, as pessoas conviviam o judeu com o árabe, com o druso. É um ambiente assim, do melhor possível, que nem se você vivesse em Bandeirantes. De repente, vem os ataques, matam as pessoas, é uma coisa horrorosa. Claro, tem um processo histórico complexo, mas não é isso que nós vamos fazer aqui agora, até porque eu não tenho nem condições. Eu vou fazer que nem o professor da UNB. Eu não tenho condições de conhecimento histórico para poder relatar tudo, mas do que a gente sabe, do que a gente vê, o que eu digo é o seguinte: tecnologia na agricultura, esse é o ponto chave para a gente aumentar a produtividade e lucro para os nossos agricultores. É essa a mensagem que eu quero dar nesse caso aqui. Mas, Oswaldo, obrigado, um abraço, obrigado a todos os amigos e amigas aqui. E parabéns aos 89 anos da nossa Bandeirantes e também aniversário de Santa Amélia, né? Além do aniversário de 50 anos do Dr. Luiz aqui, né? Que está aqui completando 50 anos de idade, jovem ainda, e com uma longa caminhada pela frente.
33 anos do meu filho Gustavo.
E 33 do Gustavão aí, né? Beleza, hein? Parabéns. O Gustavo que está com criança pequena,
com o Guilherme,
sofrendo, né? De madrugada, nada?
Alegria.
Mas de madrugada não tem que acordar?
Zero,
a criança é boazinha?
Uma benção,
Guilherme. Meu Deus. Que maravilha. Tá mandando e-mail pros outros, 3:30 da manhã, 4 horas.
É isso aí.
Deixa ele que cuida.
Valeu, minha gente. Um abração. Felicidades a todos e todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.